para todos aqueles que estão a praticar estes atos. Isto tem de acabar rápido e não pode acabar sem que quem praticou estes atos seja punido.
Obrigado, Sr. Deputado. Com um pedido de esclarecimento, é a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Almeida, obrigada pela sua intervenção. Eu pensava que hoje íamos estar todos e todas tristes, zangados, pelas mesmas razões, mas sobretudo calmos. Acho que hoje é um dia de ter muita calma. É um dia para nos lembrarmos que a palavra mais importante, ou a expressão mais importante do dia de hoje, é mesmo a do Estado de Direito. É o dia para lamentar profundamente a morte de um cidadão que já agora também goza de presunção de inocência, mesmo tendo morrido. É muito importante apelar ao fim imediato de todas as ilegalidades, de todas as violências, aceitar naturalmente manifestações legais, as pessoas têm direito à manifestação. É urgente condenar qualquer tipo de aproveitamento político desta situação. É importante lembrarmos de algo que José Gil nos ensinou, que é uma certa tendência que há em Portugal para não inscrever as coisas. E não vale a pena, a propósito deste episódio tão triste, que neste momento terá familiares a chorarem, filhos sem pai. Não sabemos a situação de um agente que neste momento é arguído e deve ter a sua presunção de inocência respeitada. Há questões que já foram debatidas aqui muitas vezes e talvez hoje não seja um dia suficientemente calmo para as discutir. Só, Sr. Deputado João Almeida, é evidente, quando há uma situação em que a polícia intervém com cidadãos que não são polícias, não há uma simetria, porque a polícia tem o monopólio da força. E por isso é que a avaliação de uma situação em que há mortes ou feridos é muito mais criteriosa do que se for uma altercação entre dois cidadãos. Também concordará que há racismo em Portugal e que está identificado no artigo 13, número 2, e que o CDS aprovou favoravelmente um longo relatório feito pela comissão, pela primeira comissão, que identificava todo o tipo de racismo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Agradeço a serenidade e a forma clara como colocou as suas questões. E, portanto, se há uma divergência relativamente a tom, é evidente com o resto da esquerda, com o Bloco de Esquerda, que claramente até ao momento foi o único partido que teve um comportamento absolutamente à esquerda, absolutamente inacreditável. Eu não disse há pouco, o seu deputado Fábio Figueiredo deu-se ao luxo há pouco a falar nos passos perdidos, de elencar todos os casos em que algum cidadão tinha sido agredido por um elemento de uma força de segurança, não referindo uma única vez o contrário. E, portanto, obviamente que o objetivo é claro, é instigar ao ódio, é instigar à violência, não foi o caso da senhora deputada e, portanto, eu vou aqui distinguir claramente a questão. Mas disse uma coisa que é relevante. A polícia tem, as forças de segurança têm o monopólio da força e isso faz com que a relação seja desigual. O apuramento das responsabilidades também é diferente. Por isso é que há uma Inspeção Geral da Administração Interna que analisa a parte disciplinar que não prejudica, em sede de processo penal, o apuramento de eventuais crimes praticados. E, portanto, o Estado de Direito, mais uma vez, tem os seus equilíbrios. E, portanto, cria mecanismos exatamente para que o acréscimo de responsabilidade que um agente de uma força de segurança tem, também tenha um excesso de escrutínio. E isso é perfeitamente normal que assim seja. Quanto à questão do racismo, e para terminar, dizer, uma coisa é falar de racismo em geral, outra coisa é dizer que uma força de segurança é racista. É perante isso que nós estamos. É para isso. Não é dos senhores deputados, o deputado Pedro Delgado Alves, é do Bloco de Esquerda. É do Bloco de Esquerda. É dizer que a PSP é racista. E, portanto, a PSP ser racista é, desde logo, uma ofensa para muitos agentes da PSP que, tendo uma cor de pele diferente da maioria, todos os dias se levantam para prestar serviço em nome de Portugal. E esses agentes da PSP, de outras forças de segurança, que têm uma cor de pele diferente da maioria, dignificam, ao contrário do que outros fazem, essa pertença a um país que é comum a todos e não discrimina ninguém.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eventualmente, para a infelicidade de todos, o racismo não é exclusivo de um único tom de pele. Há vários tons de pele com vários matizes de racismo. Para utilizar a palavra, para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço, do PSD.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, realizou-se em Braga, no passado fim de semana, o 42º Congresso Nacional do PSD, reunião magna do Partido Social Democrata, que confirmou a reeleição de Luís Montenegro e a nova composição dos órgãos nacionais. Gostávamos de hoje, aqui, na Casa da Democracia e da Vontade Livre do Povo Português, expressar as principais conclusões deste Congresso, no momento em que o PSD lidera o governo da Aliança Democrática. Do Congresso ficaram claras as seguintes conclusões. O PSD está neste momento a governar para as pessoas. Em segundo lugar, o PSD está a fazer a mudança tranquila no nosso país. E por fim, mas não menos importante, o PSD confia nas pessoas, nos portugueses e no futuro de Portugal. Mas vamos por partes. Ao fim de 6 meses, o nosso foco tem sido muito claro: a resolução do problema da vida das pessoas, e darei aqui alguns exemplos sem querer naturalmente ser fastidioso. Nos impostos, baixámos o IRS às famílias, já visível aliás no recibo de vencimento dos portugueses do mês passado, deste mês, garantindo assim mais rendimento à classe média tão fustigada por impostos. Nos pensionistas, senhoras e senhores deputados, nos pensionistas, garantimos mais rendimento, mais qualidade de vida, aumentando o complemento solidário para idosos, garantindo medicamentos gratuitos e garantindo também que o rendimento dos filhos não contava para a atribuição deste importante apoio. Mas mais, senhores deputados, já neste mês, garantimos também um suplemento extraordinário a 2,4 milhões de pensionistas, de entre 100 a 200 euros por cada um deles. Nos jovens, garantindo mais alojamento estudantil, só este ano, 709 camas de alojamento estudantil nas pousadas de juventude e a contratação adicional de 1.546 camas por parte das instituições, quando nos últimos 8 anos a média de novas camas era apenas 130. Mas também a isenção de IMT e de imposto de selo, ou a garantia na compra da primeira casa. Na saúde, com um programa de emergência que, entre 1 de maio e 27 de setembro, já garantiu 31.439 cirurgias oncológicas, fazendo o tempo de espera cair quase 37%, um número que devia orgulhar esta Câmara naquilo que diz respeito ao combate ao cancro no nosso país. Na mobilidade, ainda esta semana, com o novo passe ferroviário nacional, que por 20 euros garante a todos os portugueses a possibilidade de viajar no nosso país, e que em 2 dias já permitiu a compra de 3.300 novos passes. Mas também na administração pública, ouçam, senhores deputados, na administração pública, com acordos muito relevantes com os professores, com os funcionários judiciais, com as forças e serviços de segurança, com os guardas prisionais, com as Forças Armadas, com os enfermeiros, garantindo melhores serviços públicos. E permitam-me, senhoras e senhores deputados, neste ponto que realce o seguinte. Dizem muitas vezes os partidos da oposição, mas também na opinião pública, que era fácil. Se fosse fácil, perguntamos porque é que não estava feito. Dizem também, Dizem também que somos iguais ao PS. Ora, tal como comprova a primeira questão, se fôssemos iguais ao PS, provavelmente isto não estava feito. Outra conclusão deste Congresso é a mudança tranquila. Inspiro-me aqui no presidente francês, François Mitterrand, que em 81 usou o conceito da força tranquila. Nós estamos a fazer a mudança tranquila em Portugal. A mudança em concertação, com patrões e sindicatos, com jovens e menos jovens, com quem trabalha no privado e na função pública. A mudança que se faz ouvir, a mudança do diálogo, sem azedume, sem azedume, sem queixume ou sem estados de alma. A mudança tranquila, porque ela é urgente e necessária na vida das pessoas. Mas também a mudança que, como dizia o presidente Ronald Reagan, o maior líder não é necessariamente aquele que faz as maiores coisas. Ele é o que faz as pessoas realizarem as maiores coisas. E por isso temos avançado com várias reformas. Na imigração, pondo fim ao caos e à bagunça que encontramos. Na economia, na saúde, na justiça e no combate à corrupção. Na escola, valorizando as aprendizagens. Na habitação, e na habitação em particular, com todas as respostas, sem encontrar culpados, garantindo que as respostas privadas, públicas e cooperativas contam. De resposta à crise dos mídia, na cultura, na água, na segurança, com decisões importantes como o novo aeroporto Luís de Camões, a terceira travessia sobre o Tejo e a alta velocidade de Lisboa-Madrid. Mas permitam-me, senhores e senhores deputados, também na segurança. E se hoje já ficou clara aqui a posição do PSD, permitam-me que também queremos reforçar a visibilidade das nossas polícias na rua. Mais videovigilância, equipas multiforça e garantir, sem tréguas, como disse o Primeiro-Ministro, que combatemos a criminalidade violenta, o tráfico de droga, o tráfico e o abuso de seres humanos e a imigração ilegal. Senhoras e senhores deputados, vou terminar com uma nota. Nós estamos confiantes no futuro porque confiamos nos portugueses, no seu talento, no seu esforço, na capacidade de todos os dias gerarem riqueza, porque acreditamos sinceramente que Portugal não pode parar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 7 pedidos de esclarecimento. Por favor, como é que pretende responder? 3, 4 ou 4, 3? Para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Marisa Matias, do Bloco de Esquerda. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Sras. Deputadas. Sr. Deputado Alexandre Poço falou das conclusões do Congresso do PSD e disse que o PSD está a governar para as pessoas. Então eu convidava-o a falar sobre a vida das pessoas. Vivemos em Portugal uma crise de habitação enorme. Os preços das casas não param de aumentar, os salários não chegam para pagar as rendas e, no entanto, o PSD, em relação a essa matéria, zero. Não é bem zero, aliás, não é bem zero, porque favorece aqueles que mais têm, e neste caso, uma carta branca ao alojamento local, mas zero de soluções para as pessoas concretas. Vivemos em Portugal uma crise da saúde, uma crise do Serviço Nacional de Saúde por falta de investimento, profissionais, por falta de resposta, urgências encerradas, grávidas que vão passar horas no caminho até serem recebidas e, no entanto, em relação a isto, qual é a proposta do PSD? Não é zero, mas é a transferência para os privados, é o mais desinvestimento ainda e é favorecer as grandes empresas que negociam seguros de saúde. É basicamente isto que se resume. Em relação à justiça fiscal, às desigualdades, a mesma coisa. Para as pessoas, zero de resposta. Concentração de riqueza, agravamento da desigualdade fiscal, é isso que o PSD apresenta quando apresenta as propostas do IRC ou do IRS Jovem. E, portanto, na realidade, o que o PSD trouxe do Congresso como grandes novidades foram duas. Uma já referi, que foi a carta branca em relação ao alojamento local, e a segunda teve a ver com a disciplina de cidadania, que já aqui hoje foi sobejamente batida. São essas as grandes novidades. Portanto, Sr. Deputado Alexandre Poço, o que está a acontecer é uma inversão total das prioridades em relação àquilo que devia ser resposta para a vida das pessoas. O que nós estamos a assistir é, por outro lado, é o PS a dar a mão no orçamento e o Chega a ceder o discurso ao PSD. E se houvesse dúvidas em relação a isso, porque já tínhamos tido provas suficientes em relação às migrações, temos agora em relação